Começa agora, você pergunta e o pastor responde.
Vamos lá, nós estamos ainda tratando do assunto oração pelos mortos. Eu gostaria que todos os ouvintes, nossos amados irmãos e irmãs, seguissem examinando algumas passagens comigo, mas que usem da sua inteligência, do seu raciocínio, para perceber os ensinamentos que estão além da letra. O pastor Joel disse agora há pouco que a letra mata, não é, pastor?
É verdade.
E o espírito, ele vivifica, porque as palavras podem ter duplo sentido, mas o pensamento não. Vamos examinar alguns textos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Olha, nós temos um texto interessante na história do Velho Testamento, que está em 1 Reis, capítulo 17. Havia uma viúva numa cidade chamada Sarepta de Sidom, e o profeta Elias foi levado, foi até aquela cidade para poder socorrer uma viúva, essa viúva de que fala o texto bíblico. Veja, irmãos, a partir do versículo 17, olha, 1 Reis, a partir do versículo 17, capítulo 17, diz o seguinte: depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. O filho da viúva ficou doente, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Quer dizer, morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Vieste tu a mim, homem de Deus, para me fazer lembrar dos meus pecados, e ainda por cima matas o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima, no quarto onde ele mesmo habitava, porque ele ficou como hóspede dessa viúva. E deitou o jovem na sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto até a casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. A passagem bastante singela, mas ensina coisas muito profundas. Em primeiro lugar, nós temos a consciência agora de que desde os tempos antigos, as pessoas sabiam que os nossos pecados podem gerar sofrimento. O grande mal dos nossos pecados é gerar sofrimento na nossa vida. Foi isso que a mulher disse: olha, profeta, viestes aqui me lembrar dos meus pecados, matando o meu filho? Depois, quando o menino estava morto, Elias pega o menino e leva ele até o seu quarto e deita sobre ele durante 3 vezes, se estendeu sobre o menino e clamou ao Senhor. Para quê? Para que a alma do menino voltasse a entrar nele. Ora, essa situação mostra perfeitamente que quando acontece a morte, a alma se separa do corpo, não é mesmo, pastor?
É verdade.
Ué, se ela se separa, a alma deve ir para algum lugar. Que lugar que ela vai? No espaço? No vazio? Nós sabemos que a alma vai para uma região espiritual, que naquela época era chamada de Hades. Esse lugar é o lugar para onde vão os mortos, sejam eles bons ou maus. Agora, eles ficam no mesmo lugar? Os judeus pensavam que não. Nós acreditamos também que não, que existe uma região chamada céus. Paulo foi até os céus, os profetas iam até os céus ver e ter com o Senhor. Existe uma região chamada morte, aonde ficam os indiferentes, que não são maus, mas não são bons também para subir aos céus. E as regiões infernais, que é o tal inferno de que fala a Escritura. A alma, pois, vai para o lado de lá. Isso a própria Escritura testifica. Não há como a gente negar que a alma se separa do corpo.
E na narrativa de nosso Senhor Jesus sobre o rico e Lázaro, fica claro também que eles estavam separados, embora em regiões...
Aonde eles se viam.
Se viam no espiritual, vamos dizer assim.
Isso deixa provado que no Hades é possível quem está nos céus ver aquele que está no inferno e vice-versa. Senão o rico não veria o Lázaro. Ele ficou lá no inferno passando os seus tormentos por causa da sua indiferença, da sua falta de amor, porque ele não via Lázaro com as suas feridas na porta da sua casa e nem uma migalha ele dava para ele. Por isso que o rico foi parar nas regiões infernais. Mas a passagem do profeta Elias, que está em 1 Reis, capítulo 17, é muito importante, irmãos, porque deixa comprovado desde os tempos antigos que a alma se separa do corpo. Esse é um princípio que você pode aplicar em qualquer interpretação do Velho e do Novo Testamento. Se você quiser compreender melhor, você aprenda este princípio. A alma se separa do corpo e existe num determinado lugar. A alma é uma coisa, o corpo é outra coisa. Se vai haver ressurreição da carne, do corpo no dia do juízo, isso é um outro assunto, um outro tema. Podemos ver isso um outro dia, mas não é agora que nós vamos abordar. O que que o profeta Elias fez? Ele clamou ao Senhor e pediu que a alma do menino voltasse de onde ela estava e entrasse no corpo do menino. A alma veio, se uniu ao corpo, então o menino viveu pela vontade de Deus, sob o pedido de um homem que era profeta. Elias, nós sabemos, diz o Senhor, a palavra de Deus diz que ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. É uma história simbólica, mas diz muito sobre ele. Ele é um grande profeta. Temos aqui uma situação, pois, que deixa claro para nós que a alma voltou e entrou no corpo. Bem, mas o menino estava morto. Qual é a pergunta que eu faço? Nós podemos interceder por um morto? É claro que não somos Elias, não vamos ter como fazer o morto voltar a viver, só se Deus quiser, né, pastor?
É verdade.
Mas eu posso ter compaixão de uma pessoa que morreu?
Principalmente diante de uma mãe que chora.
De uma mãe que chora. O pastor deixaria de fazer o seu serviço, né, pastor? Não sei se os irmãos sabem. O pastor Joel, ele vai visitar os velórios nos cemitérios para confortar as mães que estão chorando, os pais, os parentes. E o pastor, naquele momento, ora pelos que estão chorando e pelos que morreu, não é, pastor?
É verdade.
Será que o senhor estaria cometendo algum pecado?
E as mães não poderiam chorar, então, pelos filhos que morreram?
Ou orar a Jesus, pedindo por eles? Ora, gente, mas isso é muito claro, isso é muito evidente. O amor, ele se derrama sobre todas as pessoas, não importa se ela está viva ou se ela está morta. Porque quem morreu foi o corpo, a alma continua existindo do lado de lá, não é isso que mostra o texto aqui, ó. O Elias chamou a alma de volta e o morto reviveu. E tem outras passagens, hein? Vamos aqui comentar, mostrar mais algumas. Vamos abrir a Escritura, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando, ele tocou no caixão e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, Jesus intercede por um morto. Já estava o caixão indo lá para o cemitério. Ele ficou tocado de compaixão pela mulher que chorava pela perda do filho, intercedeu por ela e chamou de volta a alma daquele homem que havia morrido, daquele jovem, daquele filho único da viúva. E a alma voltou, entrou no corpo e o morto viveu.
Pastor, eu gostaria de fazer um questionamento. Embora, tanto no caso do Senhor Jesus quanto de Elias, trata-se de grandes feitos, milagres que com certeza não vamos imitar. Eles trouxeram a vida, a alma volta e dá vida a um corpo. Grande feito, grande milagre. Mas rogar pela vida eterna a estes, a vida espiritual não seria muito mais importante ainda? E não poderíamos fazer isso? Rogar pela vida que se segue ao lado de nosso Senhor Jesus não seria ainda muito mais honroso clamar pela vida?
Pastor,
ao lado de Cristo?
A resistência é muito grande, porque a igreja evangélica, ela precisa se renovar. E talvez não haja nem como, nem tempo de mudar esta mentalidade, mas eu acho que as pessoas que ouvem essa mensagem, essa palavra, elas precisam mudar sua mentalidade. Seja diferente dos outros crentes, não acredite nas coisas que eles falam, fundamentado no absolutismo da letra. Eu estava examinando uma questão agora por causa dessa passagem aqui da oração pelos mortos, né? Eu andei examinando vários estudos aí sobre a questão dos mortos, e eu vi numa Bíblia de estudo um conhecido pastor e preletor, enfim, o homem é formado em várias universidades e tudo mais. E quando ele examina aquela passagem que Saul vai até uma pitonisa, que é uma médium, para chamar o espírito de Samuel para falar com ele, esse preletor diz na sua Bíblia que se fosse mesmo Samuel, Samuel teria cometido pecado porque teria desobedecido Deus. Ora, ele deixa transparecer que quem estava ali era o diabo. Mas meu irmão, o homem é formado. Como é que o homem se fundamenta no Velho Testamento em livros que já foram proscritos para emitir uma ideia à igreja do nosso tempo, levantando uma suspeita de que aquilo que está escrito na Bíblia não é verdade? Ora, na Bíblia está escrito que Samuel subiu para falar com Saul através daquela evocação, daquela invocação, vamos dizer assim. Naquele tempo, não se sabia que o mundo era redondo. Pensava-se que o mundo fosse chato. E que os céus eram um lugar onde ficavam pendurados os astros. E a ideia primitiva era de que o Hades ficava no interior da terra. Quando eles invocavam os espíritos, eles diziam que eles vinham de baixo. Por isso que o texto diz que Samuel subiu para falar com Saul. Mas é isso que está escrito na Escritura, que Samuel subiu e falou com Saul. Agora, como nós, nos dias de hoje, vamos dizer que era o diabo? Ora, meu irmão, você está dizendo que o que está escrito na Escritura é uma mentira? Não é verdade o que está escrito na Escritura?
Isso é grave, né, pastor?
Quem foi que examinou os textos do Velho Testamento? Nós temos grandes homens, grandes mestres, pais da igreja, do nosso tempo, até a história de Cristo, até a vinda de Cristo, a época da sua vida. E nós temos os que fizeram o Velho Testamento, os rabinos judeus. Nunca nenhum deles falou que era o diabo disfarçado de Samuel. Agora, o pessoal do nosso tempo, esses grupos evangélicos radicais, esses preletores que são ligados ao legalismo, e que fazem essa mistura das coisas velhas com as coisas novas, eles vêm nos nossos dias ensinar coisas que são absurdas no ponto de vista teológico. Ora, você pode até não concordar com determinada coisa. Por exemplo, se você me perguntar se eu acredito que Elias subiu num carro de fogo para os céus, eu digo que acredito. Pessoalmente, eu posso até arrumar outras explicações, mas está escrito na Escritura que ele subiu num carro de fogo para os céus. Isso não é lei, isso é um fato. Então, esse fato, eu não posso dizer que é mentira, que não é assim. Jesus ascendeu corporalmente aos céus na sua ressurreição? Sim. Está escrito? Eu não posso dizer que não. Eu posso até ter alguma outra ideia, mas eu não posso ensinar. Não estamos aqui para ensinar aquilo que nós achamos, pastor. Nós estamos aqui para ensinar o que está na Escritura. Nós não podemos contrariar o que está escrito na Escritura.
Porque contrariando um ponto, todos os outros seriam...
Agora, nós temos que levar em consideração os pontos que foram tornados ultrapassados. Que ponto? Aquilo que Moisés ensinou para os judeus, relacionado à lei.
E que foi muito bem comentado por Paulo depois sobre essa questão.
Muito. Paulo falou muito sobre isso, né, pastor? Então, nós vemos aqui Jesus intercedendo novamente por alguém que tinha morrido. Ele intercedeu e trouxe de volta o morto. A outra passagem, eu acho que também é uma passagem importantíssima, irmãos, é a passagem relacionada com Atos capítulo 20. Olha, se a igreja puder me acompanhar, por favor, abra aí sua escritura em Atos capítulo 20. A partir do versículo 7, a narrativa diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eútico, assentado numa janela, o jovem caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Olha, o moço caiu do terceiro andar e morreu. Está escrito aqui. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram o jovem vivo. E ficaram não poucos consolados. Muitos foram consolados por aquilo que se passou. Paulo trouxe de volta o rapaz que parecia morto, ou havia morrido, segundo a Escritura. A alma do rapaz voltou a entrar nele e ele viveu. Olha quantas passagens. Vamos mais uma, só para a gente poder concluir aqui. O Evangelho segundo João, capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Mais uma vez, Jesus intercede pelo morto. Esse aqui já tinha sido enterrado, fazia 4 dias. E a irmã diz que cheirava mal. Evangelho segundo João, capítulo 11. Importante demais essa passagem. Porque Jesus traz a alma do Lázaro de volta e faz o Lázaro viver. Jesus intercede por um morto. Por que nós não podemos fazer, pastor Joel?
Parece que uma ideia que prevalece no meio evangélico é a ideia da morte. Não vamos mexer nesse assunto. Porque quando nós pensamos, a vida continua, que podemos interceder e desejar vida aos que partiram daqui, isso quer dizer, eu almejo por vida também, aqui e para onde for. E eu penso que há alguém, com certeza o inimigo de Deus, conspira contra a vida. Porque o que nós desejamos, e quando em nome de Cristo tentamos interceder por alguém que morreu, é para a vida. E sobre vida o Senhor falou, principalmente no Evangelho segundo João: ele é vida e quem está nele permanece em vida. E é sobre essa vida que nós queremos falar aqui e onde estivermos.
Pastor, Nosso tempo está passando, este assunto é bastante extenso, mas eu creio que já falamos o suficiente para os irmãos terem uma ideia mais justa sobre o que é a morte e se nós podemos orar por alguém que morreu. O que nós aconselhamos? Ore para Jesus. Peça para Jesus interceder pelo morto. Esteja ele no inferno, esteja ele onde for, é evidente que Jesus vai atender de acordo com o que Jesus achar. Não é nós que vamos ter poder sobre o morto. Nós estamos só implorando a Jesus por alguém que nós amamos, ou que nós conhecemos, e que morreu, e que nós achamos que não está muito bem.
Assim ocorre quando oramos pelos nossos, né, pastor? Às vezes pedimos tanto e as coisas não ocorrem do jeito que queremos. É o Senhor fazendo a vontade dele, né?
Irmãos, nós temos que abrir as portas da morte. Nós não podemos mais fazer de conta que a alma, depois que deixa esse mundo, ela fica dormindo, ou ela fica no túmulo aguardando o juízo final. Não acredite nisso, porque as Escrituras dizem o contrário. Há muitas passagens que mostram que há uma vida além desse lugar. E se nós estivermos com Cristo, nós não morreremos. Ele mesmo disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Passagem do Lázaro. Ainda que esteja morto, viverá. Então, morto onde? Aqui, do lado de lá, em qualquer lugar. Quem crê no Senhor, vive. Há algumas questões interessantes. Será que um morto, do lado de lá, se ele se arrepender, Jesus poderia tirá-lo da morte? Essa é uma questão que responde muito para nós, irmãos. Então, nós só temos esperança aqui no mundo? Será que nossa esperança são as igrejas que nós vemos hoje, as igrejas evangélicas aqui, que os irmãos sabem muito bem como é que estão?
Os muitos sacrifícios e ofertas.
E ofertas, e dízimos, e tantas coisas que as pessoas fazem. Será que isso é a nossa esperança? As pregações que nós temos assistido na televisão, isso é a nossa esperança? Você acha mesmo, meu irmão, você, minha irmã, em sã consciência, você acha que o que essas pessoas falam vão nos levar aos céus? Ora, irmãos, olha, pega a sua escritura, se você não tem, compra uma escritura, vai estudar, vai ler, leia o Novo Testamento. Deixa o velho de lado, mais tarde você vai andar nele. Leia o Novo Testamento, estude, marque, anote, acompanhe as nossas pregações, acompanhe os nossos cultos. As pregações, os cultos são interpretativos, você vai aprender a interpretar a escritura, você mesmo. O Espírito Santo vai te ajudar, meu irmão. Deixe de ficar dando ouvido a doutrinas falsas, a doutrinas que não são verdadeiras, a esse caldo malvado, esse caldo ruim, essa comida que não é boa, onde se mistura o velho e o novo. Olha, eu lanço um desafio a você, pega uma comida velha, de um dia para o outro, não precisa nem deixar 4 dias, nem 7 dias, nem 10 dias, de um dia para o outro, deixa uma comida amanhecer, faça uma comida nova, mistura com ela e come, para você ver se isso serve, se você não vai vomitar. Coma comida nova, meu irmão. A comida nova é Cristo, é o Evangelho, é a boa nova, é a doutrina apostólica. É aí que nós temos que focar a nossa atenção e as nossas discussões. E para concluirmos, olha lá, nós perguntamos se Jesus pode tirar da morte ou do inferno uma alma. Veja que o que ele diz em Apocalipse, logo na introdução, capítulo 1, eu sou aquele que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, ele tem a chave da morte e do inferno para abrir a porta e fazer como ele quiser. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, a palavra diz que no juízo, a terra, o mar, as multidões dariam seus mortos, a morte e o inferno também, para que eles sejam julgados, cada um segundo a sua obra. Ora, quem está no inferno, quem está na morte, quem está nos céus, todos serão julgados segundo a obra que tiverem feito, desde o começo da história, para que esse tempo de relatividade passe e o estado definitivo possa ser estabelecido, a Nova Jerusalém. Para todos nós, Jesus é o que tem poder sobre a morte, sobre o inferno. A morte e o inferno serão destruídos no juízo. E os mortos que estiverem lá, eles serão julgados segundo as suas obras. O Senhor tem poder, porque ele diz, a chave está em minhas mãos. Quando nós quisermos ajudar alguém que morreu, se nós gostamos daquela pessoa, ou se tem uma mãe que está sofrendo, desesperada, por um filho que morreu, vamos fazer que nem Jesus, vamos fazer que nem Elias, vamos fazer como Paulo, vamos interceder pelo morto, por aquela alma que está ali, por aquela mãe que está chorando, aquele pai que está desesperado, vamos interceder pedindo a Jesus que faça alguma coisa, que ajude aquela alma que deixou o mundo. Irmãos, com certeza o Senhor o fará. Que Ele nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Amém.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.